Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Hoje embarcamos com Tiago Almeida, ele estudou Engenharia de Sistemas e Informática na Academia Minhota, já passou por Madrid e atualmente vive e trabalha em Barcelona. Vamos neste momento ao encontro dele para que possamos perceber como é que foi o percurso do Tiago. Tiago, bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Começo por te pedir que nos contes como é que foi o teu percurso até chegares à Espanha.
Olá Viviana. Já obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder falar hoje um bocadinho contigo e de partilhar este bocadinho com os ouvintes da RUM. Como é que eu cheguei a Barcelona? Bom, o facto de viver fora de Portugal não é, no meu caso, não é bem coincidência, porque sempre foi uma ambição minha. Eu sempre desejei ter várias experiências internacionais, tanto a nível académico como a nível profissional ou pessoal, e foi algo que sempre procurei. O que acaba por ser um bocado de coincidência foi mesmo Espanha, não é? O país, porque eu sou um dos I9 Contacto, digamos assim, esse grande programa que facilitou a ida de tantos portugueses para fora. E como muita gente sabe, pois o novo contacto, uma pessoa não decide, não é? Por onde é que vai. Uhum. E na altura, pois, calhou Madrid, há uns bons anos atrás, e calhou Madrid. Tenho que confessar que na altura fiquei um bocado chateado quando apareceu Madrid, porque eu estava à espera de uma coisa diferente, não é? Porque já que as portas estavam abertas para qualquer sítio do mundo, eu estava à espera da Ásia, eu estava à espera da América, América do Sul, América do Norte, e calhou Madrid, que era um sítio que, afinal de contas, estava a 5 horas de carro da minha cidade, que sou natural de Vila Real, ou seja, na altura foi um bocado de exceção, mas foi só umas semanas, porque eu na realidade não conhecia Madrid, nunca tinha estado. É daquelas coisas que é tão perto e tão longe, né? Porque é tão perto, uma pessoa não vai sempre mais longe quando é para férias e quando é para visitar, e acabei por descobrir uma cidade incrível, uma experiência incrível. Conheci imensas pessoas, fiz imensas amizades e foi ótimo. Comecei a falar espanhol e a partir daí começou um bocado a minha viagem por Espanha, não é? Mais tarde estive lá mais ou menos 2 anos. Mais tarde apareceu a oportunidade para... Bom, entretanto ainda fui para Lisboa durante um ano. Foi também uma situação um bocado caricata, porque eu estava na empresa em Madrid e fui expatriado para o meu próprio país. Estive expatriado em Lisboa durante um ano, com contrato, etc., tudo em Espanha, e estive a trabalhar em Lisboa durante um ano. Também nunca tinha vivido em Lisboa. E depois foi quando apareceu a oportunidade para vir para Barcelona, há relativamente 7 anos atrás. E aqui estou, a fazer a minha vida, aqui continuo, em Barcelona.
Olha, e precisamente, o que é que estás a fazer? Quais são as tuas funções hoje em dia?
Bom, o que eu faço é mais ou menos ligado à minha formação básica, não é? Que é Engenharia de Sistemas e Informática. Eu sou o gestor de projetos, normalmente são projetos internacionais e globais, e sou especialista em implementações globais de software de recursos humanos. É um bocado um nicho de mercado, não é? E foi por coincidência que entrei nesta área, mas o que eu faço maioritariamente é gerir as equipas e gerir os recursos e o projeto em si, de uma implementação do que é um software de recursos humanos, de uma empresa que normalmente é uma grande empresa, não é? Normalmente é uma empresa que está em muitos países e que tem pelo menos mais de 20 ou 30 mil colaboradores. Fui mudando de empresa, não é? Porque na empresa... É quase indiferente o negócio ou o tipo de empresa onde eu trabalho, não é? Porque isto é uma área transversal. Neste momento estou numa biotecnológica, já há um ano e meio, que é uma empresa que tem base nos Estados Unidos, na Califórnia, mas temos aqui um escritório em Barcelona, e aqui estou, continuo a fazer mais ou menos isso, que é a gestão do software, a implementação do software de recursos humanos.
Olha, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho e pelo curso te ajuda naquela que é a tua função hoje em dia?
Sim, ajuda imenso, claro, sem dúvida a parte técnica, não é? Porque eu, uma das coisas que eu dei conta, isto também é engraçado porque uma pessoa quando sai fora de Portugal e quando começa a ver cada vez, quando começa a ter mais experiências, não é? Eu trabalho com pessoas de todo o mundo todos os dias e noto que nós realmente, pelo menos no meu curso, tínhamos realmente uma boa base técnica e é um curso que realmente nos dava essa base e sempre me ajudou certamente na minha evolução, na minha carreira. E depois também, claro, a experiência em si, não é? A experiência em si na Universidade do Minho, as amizades, tudo o que foi vivido e que foi gerado naquela altura, obviamente que contribuíram para a pessoa e para o profissional que sou hoje, foi sem dúvida.
Que memórias guardas desse tempo de estudante?
Bom, imensas, não é? Imensas memórias. Foram realmente uns anos incríveis, foram realmente anos importantíssimos na minha vida. E destaco, obviamente, destaco várias coisas, mas eu acho que quando penso nessa altura, quando penso na Universidade do Minho, destaco realmente dois grandes factores. Um deles é o que eu me lembro da independência, não é? Que é aqueles 18 anos sair de casa dos pais, que era uma coisa que eu sempre desejei também, ter a minha independência, ter assim mais a minha vida. E Braga era uma cidade incrível, foi uma cidade que eu adorei imenso, que eu gostei imenso e adorei viver. E essa eu destaco essa sensação, esse sentimento, e destaco também as amizades, claro. São amizades que hoje em dia são para a vida, não é? São amizades que eu fiz naqueles anos e éramos como se fosse a segunda família, não é? Até aquela altura uma pessoa está habituada a uma família e ali criava-se outra família. São coisas que nunca mais vamos perder. Ainda hoje continuamos unidos e foi ótimo, sim, sem
Olhas
dúvida.
para esse tempo com alguma saudade e até alguma nostalgia?
Sim, claro que sim, claro que sim. Até porque foram, sim, foram anos que marcaram, foram anos que marcaram, e depois também é engraçado porque foram anos curiosos, na altura, por exemplo, na minha área, não é? Nós estudámos engenharia informática e era uma altura muito curiosa para a área, porque era o boom da internet, não é? E lembro-me perfeitamente deste boom, lembro-me de, sei lá, histórias engraçadas. Por exemplo, nós vivíamos ali ao pé do campus da universidade. Eu lembro-me no início de ver cabos de rede que iam de um lado da rua para a outra, porque as pessoas partilhavam a internet para pagar a meias e ainda não havia wireless, não é? Sei lá, todas estas coisas engraçadas que ficam na memória e a nostalgia, obviamente, sim, sem dúvida, foram momentos incríveis.
Dizias que são anos que nos marcam e há músicas que associamos a essas marcas. Eu gostava que partilhasses connosco uma música que te faça lembrar a Universidade do Minho.
Ok. A música que eu vou partilhar então é uma música que eu descobri enquanto estava a estudar em Braga. Por acaso descobri por um filme, que era o Garden State, que era um filme onde entra a Natalie Portman e o Zach Braff, e é uma música de The Shins, que se chama Neil Slang. Foi aí que eu conheci este grupo e a partir daí nunca mais consegui parar de ouvir e de seguir.
Dawn breaks like a bolt through the hall. should have called. But my head's to the wall and I'm lonely. And if you turn to me like a girl takes to the wind, that it jumped from my trees and guided me dance like the king of the ice. So as the rest of our lives were dead. Godspeed, all the beggars are done. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might be doomed never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine. To me, like a I dance like a queen of the ice, so as the rest of our lives were fed well.
Voltamos à conversa com Tiago Almeida, antigo estudante de Engenharia de Sistemas e Informática, a trabalhar em Barcelona. Tiago, é inevitável não tocarmos no tema que marca a atualidade em todo o mundo, a refiro-me à pandemia de Covid-19. Eu aproveito também que estamos a conversar para te perguntar como é que tens vivido toda esta situação da Covid-19 em Barcelona.
Bom, sim, tem sido também uma grande aventura, não é? Uma pessoa, quando está a falar destas coisas do passado, parece que fala de outra era, não é? De outra, porque realmente as coisas estão bastante diferentes hoje em dia. Aqui em Barcelona, é verdade que tivemos aí uma altura em que estávamos com os números muito, muito elevados e pronto, foi como eu acho que toda a gente, em quase todo o mundo, que foi afetada pelo Covid, que é em confinamento, não é? A estar em casa. Basicamente, a nível profissional não me afetou quase nada, e quando eu digo quase nada é porque o meu trabalho é já praticamente quase todo em remote, não é? Eu tenho um escritório aqui em Barcelona, mas é quase opcional, porque a minha equipa está toda na Califórnia ou noutros lados do mundo, por isso a minha a nível profissional foi quase igual, não é? Agora foi mais a nível pessoal. Temos a sorte também aqui em minha casa de ter um pequeno terraço que ajuda imenso. Nessa altura, mas pronto, é, tem sido estar em casa e sair o mínimo possível. É verdade que as coisas agora estão a melhorar um bocado e pronto, e tem sido isso.
Olha, e como é que achas que a cidade e o país reagiram a esta pandemia? Como é que avalias isso?
Bom, assim, eu não sou nenhum expert, não é, em pandemias, nem de perto, mas acho que foi um bocado parecido com o que aconteceu em França, com o que aconteceu em Itália, que basicamente foi tarde demais, não é? Nós estávamos preparados como sociedade para uma coisa deste género, e foi tarde demais porque houve situações que aconteceram quando na altura já havia casos, por exemplo, umas manifestações que houve em vários pontos do país, umas determinadas coisas que aconteceram que agravaram certamente os números que depois acabamos por ter, reagiu-se tarde demais. Agora acho que estamos a aprender, e eu agora, o que eu acho também, por outro lado, e sei que somos, tanto Espanha como Portugal, Itália, somos muito parecidos, somos latinos, não é? Somos pessoas de tocar, de agarrar, de ir para a rua, e eu acho que as pessoas, agora sim, eu noto, quando vou à rua, que estão muito consciencializadas e isso nota-se. Por acaso agora nota-se, mas pronto, no início eu acho que foi tarde.
E isso traz alguma esperança para o futuro? Para que as consequências não sejam tão drásticas como aquelas que estão a antever?
Sim, espero que sim, mas o problema também aqui é o seguinte, não é? Porque as pessoas estão há muito tempo fechadas em casa e depois eu acho que agora mal as regras começam a mudar um bocadinho e começa a haver um bocadinho de liberdade, as pessoas vão todas aproveitar, não é? E aqui também Barcelona é uma cidade que é pré-Covid, digamos assim, na antiga era, não é? Uhum. É uma cidade que prima pela rua, pelo movimento, pela vida, e isso é o que realmente as pessoas, atraiu muitas pessoas das que estão aqui, não é? O estilo de pessoa que vive em Barcelona hoje em dia e que veio de outros países também veio à procura disso, não é? E isso nota-se que a partir do momento em que as pessoas podem sair um bocadinho, que as coisas enchem logo. A densidade populacional também é grande, é elevada, é como qualquer outra grande cidade na Europa, o que complica as coisas. De qualquer das formas, eu acho que sim. Eu acho que as pessoas vamos ter mais cuidado a partir de agora e vamos, eu acho que, acima de tudo, vamos estar preparados para reagir mais rápido. Isso é o que eu acho. Até, possivelmente, haver alguma vacina, alguma cura.
Muito bem. Tiago, voltando à tua experiência profissional, quando chegaste à Espanha, tu notaste muitas diferenças culturais?
Algumas, sim, notei algumas. Ou seja, é engraçado porque Portugal e Espanha são parecidos, não é? E quando falamos com, sei lá, com uma pessoa de Singapura ou uma pessoa dos Estados Unidos, é sempre, quais é que são as diferenças de Portugal e Espanha? Para eles é muito parecido, não é? Mas para nós sabemos que não. Notei algumas diferenças, sim, notei algumas diferenças. Uma grande diferença que eu notei e que gostei muito pessoalmente foi o facto dos espanhóis, em geral, serem mais informais, pelo menos a nível profissional. E eu digo, pelo menos comparado com a minha experiência e com o que eu vivi há uns anos atrás, é que as coisas estão a mudar também em Portugal, ainda bem. Mas pronto, esta informalidade, né? esta coisa de tratar por tu, eu chegar e o diretor-geral da empresa ter uma pequena reunião comigo e tratar-me por tu e eu tratá-lo por tu, a mim ajudou muito. Eu gostava muito dessa parte da cultura espanhola desde o início, que eu gostei. Sim,
eu ia-te perguntar só, por exemplo, também ao nível do estilo de vida, se somos assim realmente diferentes.
Pô, mais ou menos, eu acho que somos parecidos em geral, embora os espanhóis, por exemplo, há uma coisa muito engraçada que eu notei no início, que eu acho que são pequenas coisas, não é? Este exemplo que eu vou dar é um exemplo de uma pequena coisa. Nós, em Portugal, pelo menos eu falo por mim, eu sou do Norte e da minha cultura e tudo, nós temos a coisa, por exemplo, do almoço e do jantar a uma hora certa, não é? Eu lembro-me que aquilo era sagrado. Eu podia ir, por exemplo, para a rua, brincar todo dia, mas se eu não estivesse à uma da tarde a almoçar ou às 8 da noite a jantar, aquilo era a minha casa era o fim do mundo, não é? Eu tinha feito ali Então, o que eu notei aqui em Espanha é que eles são mais permissivos nisso, são mais, se calhar, mais informais nesse aspecto. E a coisa das tapas, não é? Que nós depois agora até importamos um bocado para Portugal, bem um bocado por aí, não é? Eu lembro-me que eu combinava com os meus amigos espanhóis, vamos sair às 8. Um português vai logo preparado para jantar, não é? Às 8, vamos ver o que é que vamos jantar. E eles não iam pensar, eles nem sequer tinham pensado em jantar, eles iam beber umas cervejas e falar até ter fome, não é? Isso era um conceito que a mim era muito difícil inicialmente perceber, como é que as pessoas combinam para beber uns copos às 8 ou às 9 e não pensar onde é que vamos jantar. São coisas, pequenas coisas que acabam por ser engraçadas. E acabas por te adaptar. Algumas adaptas porque gostas mais e outras até me recuso de adaptar, não é? Porque digo, eu sou português e isto continuo a fazer assim.
Olha, sim. E como é que é a tua rotina? Como é que é um dia teu em Barcelona? Fora, claro, este contexto
fora
de Covid-19,
COVID,
né? Exatamente.
COVID.
Porque em Covid-19 somos todos muito idênticos.
Hoje em dia, não é? Bastante mais aborrecidos. Sim, o meu dia, pronto, um dia normal é sair de casa. Eu tenho mota, que foi uma das coisas que eu percebi em Barcelona, que tive uns meses em Barcelona sem ter mota e acho que mudou a minha vida aqui completamente. É uma cidade que é ótima para ter uma mota, porque consegues ir a todo lado, é super rápido, não é uma cidade demasiado grande, tem um clima também ótimo para motas, ou seja, eu pego na minha mota e quando vou ao escritório, que às vezes trabalhava já remoto em casa, quando vou ao escritório demoro mais ou menos 10, 15 minutos, isso também é outra coisa ótima da cidade. Normalmente com uma mota 20 minutos pões de um lado, chegas de um lado ao outro da cidade sem nenhum problema. E pronto, vou trabalhar, almoço por lá também com alguns colegas e depois ao fim do dia tento sempre fazer alguma coisa, ou de ser desporto, seja ir ao ginásio ou passear, ou também vamos muitas vezes vamos jantar fora. Eu estou, pronto, a minha mulher, eu estou casado já, casei-me ano passado e a minha mulher é daqui, é espanhola, ela já vive em Barcelona há muito tempo. por isso também aproveitamos imenso aqui, ela conhece imensas coisas, que fazemos aqui atividades e sempre tentamos fazer alguma coisa, mas para o final do dia, muitas vezes.
Muito bem, olha, falavas há bocadinho que aprendeste a falar espanhol, essa adaptação foi fácil, foi relativamente fácil?
Sim e não, não é? Quando eu digo sim e não, eu vou explicar. Porque começar a falar espanhol para uma pessoa portuguesa normalmente é fácil, não é? Nós conseguimos perceber, até é mais fácil para nós do que para eles, normalmente. É um mistério, um destes mistérios da vida, não é? Que não se vai perceber muito bem porquê, mas é verdade. Mas começar a perceber e a falar é fácil. O que é difícil é ser perfeito a falar espanhol. E eu acho, eu tenho uma teoria que é, eu acho que é mais fácil uma pessoa que aprende, por exemplo, alemão, né? Alemão é muito mais difícil de aprender que o espanhol para um português, em princípio. Mas é mais fácil de ter, por exemplo, depois do sotaque alemão, durante, se tiveres lá 10 anos, se calhar até ficas com o sotaque, se fores uma pessoa com vontade e se fores uma pessoa com capacidade, até ficas com um bom sotaque. Espanhol, o que é que acontece? É muito parecido ao português, então nós vamos ter sempre a tendência de usar o nosso sotaque português em algumas coisas. Isso é uma coisa que eu noto a longo prazo, né? No início, fácil, mais fácil, mas a longo prazo noto mais difícil não ter o sotaque português, não é que eu não queira ter, mas às vezes até gostava de ter assim mais alguma capacidade de dizer uma frase sem que derem conta que eu sou português assim só para ver, e quase, não é? é quase impossível porque tenho sempre o meu toque, não é? Mas foi relativamente fácil, até porque uma das coisas que eu fazia quando comecei a falar espanhol é basicamente tentar, não é? Ou seja, que eu não sei dizer uma palavra, digo em portunhol e depois olho para a cara das pessoas. Se as pessoas tiverem uma cara estranha, é porque aquela palavra não se diz assim. Se as pessoas não estiverem normais, é porque aquilo é assim, eu já aprendi uma palavra nova em espanhol. E se não for assim, eu pergunto.
Era basicamente assim. É tentativa e erro.
Sim, exatamente.
Olha, Tiago, e aí na cidade, tu tens contacto com alguns portugueses?
Sim, sim. Tenho contacto com portugueses, tenho tido amigos que já tiveram a viver, que vão embora. Já tenho amigos agora, recentemente também já vieram, e sim, tenho contacto com portugueses, embora eu também tenha muito contacto com pessoas daqui, né? Também do lado da minha mulher, muitos amigos que fizemos juntos, muitos amigos do trabalho, ou seja, eu tenho contacto com muitas pessoas daqui da Catalunha, com muitos espanhóis em geral e também com alguns portugueses. Sim, há sempre aquele cantinho português, não é? É também uma coisa muito que nos junta muito aos portugueses, é quando há futebol, não é? O futebol junta muito quando é para ver o jogo de Portugal, do Benfica, ou do Porto, ou o que seja. Os portugueses juntamos-nos aqui em algum bar ou em casa de alguém.
Olha, o que é que sentes mais saudades de Portugal que não tenhas aí?
Que não tenha aqui? Bom, assim, obviamente no geral de praticamente tudo, não é? Das pessoas, da família, dos amigos, mas assim de coisas específicas. Coisas que não tenho aqui. A comida aqui é ótima, eu adoro, aliás, eu gosto muito de experimentar coisas novas e cheguei a experimentar e há coisas daqui que eu adoro e que depois quando vou a Portugal até sinto falta daqui, não é? É ao contrário, mas sim, pratos típicos aí, pratos do norte, um arroz, por exemplo, um arroz de cabidela, por exemplo, aqui não existe, não é? E eu quando falo do arroz de cabidela aqui é sempre, arroz com sangue, e eu, é ótimo, vocês não sabem o que perdem, que é o melhor arroz do mundo, não é? E sim, esse tipo de coisas, estas pequenas coisas, sinto falta, sim. Quando vou a Portugal tiro a barriga de miséria.
Matas as saudades. Já vamos voltar a falar de gastronomia mais à frente, aí, especificamente da espanhola, mas ia perguntar-te, em sentido inverso, o que é que mais gostas na cidade de Barcelona?
Na cidade de Barcelona, o que eu mais gostei, e isto é uma coisa que eu notei logo no início, porque eu vivi 2 anos em Madrid e depois vim para aqui, não é? Eu podia comparar a nível pessoal quais eram as principais diferenças, etc. O que eu adoro em Barcelona, principalmente, é a cultura, ou seja, o ambiente, não é? As pessoas. Eu gosto muito, porque é uma cidade muito, muito internacional, é uma cidade muito aberta, muito mente aberta, tem muito a ver comigo, e eu gosto muito dessa parte de Barcelona. E depois é completa, não é? É completa no sentido em que tem bom tempo, em que tem mar perto, em que tem uma costa incrível aqui, meia hora, uma hora de distância de carro. Tem montanha, tem Andorra aqui a 2 horas para quem gosta de ski. É super completa. E depois é uma cidade que é, para mim, para o meu gosto, tem o tamanho certo. Porque eu, por exemplo, Madrid já achava um bocadinho grande demais para mim, para o meu gosto. E Barcelona é ótimo por causa disso, que era o que eu dizia antes, não é? Que em 20 minutos com uma moto, por exemplo, ou mesmo de bicicleta, um bocadinho mais, mas consegues atravessar a cidade perfeitamente, e é uma cidade que também, ao mesmo tempo, tem o tamanho suficiente para a oferta de cultura e de gastronomia, de tudo que eu também aprecio.
Muito bem, tempo para voltarmos à música, e desta vez peço-te um tema então que te faça lembrar a cidade de Barcelona e os tempos que tens vivido por aí.
Ok, o tema que eu escolhi é de um cantor, ele é catalão, embora cante em inglês, e o título é Home is Where the Heart Is, e é precisamente por causa disso, porque Barcelona também já está, é a minha casa também.
Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Home is where the heart is. It's never late to find the answer up in the stars. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home.
Depois da música, regressamos à conversa com Tiago Almeida, antigo estudante da Universidade do Minho, a trabalhar em Barcelona. Tiago, há bocadinho falaste do facto de teres vivido em Madrid durante 2 anos e agora já estás em Barcelona há mais tempo, há, creio, quase 7 anos. Consegues comparar as duas experiências?
Sim, claro. Consigo. Até porque também é engraçado porque elas foram em duas fases da minha vida, não é? Diferentes. Madrid era uma fase, foi a minha primeira experiência internacional, viver fora, era uma fase em que eu ia para conhecer, era um jovem ainda, não é, nesse aspecto de querer conhecer e de querer experienciar, e foi ótimo nesse aspecto. Eu vivia numa casa com imensos quartos, com imensas pessoas de todo o mundo, e foi viver ao máximo a cidade é incrível. Tu em Madrid podes estar numa esplanada e de repente fazes amigos com a mesa ao lado, e já estás 2 horas depois, já estás no outro bar com eles, e já fizeste ali uns amigos novos e tal. Ou seja, Madrid tinha muito essa oferta, essa vida. Barcelona não tem, um bocadinho menos, porque em Barcelona há um bocado os dois mundos, não é? Há o mundo do turismo, depois há o mundo das pessoas que vivem aqui. que às vezes há um bocado aquelas controvérsias de que eles são contra os turistas e os turistas e tal. Não é bem assim, não é? Porque também eu vejo os argumentos dos dois lados. De qualquer forma, Barcelona foi uma cidade em que eu vi que a longo prazo era uma cidade que eu via mais a viver no futuro, não é? Porque era uma cidade com mais tranquila em alguns aspectos, depois mais completa, como eu disse anteriormente. Era uma cidade que tem zonas residenciais na própria cidade que são ótimas para viver. Também é uma cidade muito familiar. Esse também é um aspecto que eu vi. E, ou seja, comparando, e depois também Barcelona está perto do mar e Madrid não é? Que é o grande, o que eles lhes dizem muitas vezes aos Madrid que não têm praia. E pronto, e sim. Ou seja, essa é basicamente a comparação. Duas cidades incríveis. Podia viver nas duas, mas Barcelona, no fundo, tem mais a ver comigo.
Mas sentes que de alguma forma foste melhor acolhido num sítio ou noutro? Ou foste igualmente bem acolhido nas duas cidades?
Eu acho que fui igualmente, mas é verdade que eu tenho que destacar uma coisa, porque eu acho que Madrid tem mais fácil primeiro contacto, é mais fácil em Madrid, ou seja, é mais provável que em Madrid tu vás na rua e faças amigos sem querer estar a fazer amigos ou conhecer pessoas ou etc. É mais fácil porque eles são mais abertos à primeira vista, não é? Assim, à primeira. Barcelona custou um bocadinho mais no início, que eu tenho que confessar, porque eu acho que é resultado desse hiper mega turismo que há e que as pessoas vivem mais em círculos um bocadinho mais fechados, mas depois, uma vez entrando, uma vez conhecendo as pessoas, é igual, ou exatamente igual. Ou seja, eu comparo um bocado até Barcelona e Catalunha um bocado com Portugal, porque nós em Portugal somos abertos, somos super sociais, mas no início temos um bocadinho uma barreira, quando comparo com pessoas, por exemplo, de Madrid, temos uma barreira um bocadinho mais difícil de passar. E é a única diferença que notei. É o início que custou um bocadinho mais, mas depois é exatamente igual. São latinos, são como nós. Eu acho que é o mesmo estilo.
Muito bem.
Sinceramente.
Tiago, sugestões para visitarmos em Barcelona?
Sugestões, ok. Assim, eu vou sair dos main, que esses já toda a gente sabe, né? A Sagrada Família, etc. Vou tentar ser um bocadinho mais alternativo, já que vivo aqui há 7 anos. Eu gosto muito, isto são escolhas pessoais, gosto muito do bairro do Born, não é? Que o bairro do Born é aquele bairro que está colado ao Gótico, ao pé da Rambla, lá direito, mas é mais para baixo. O bairro do Born é um bairro muito emblemático, é um bairro antigo, mas é um bairro que está a ser, que tem agora muitas pessoas, muitos artistas, muitas pessoas jovens que fazem ali muitas coisas, lojas diferentes, festas, etc. Eu acho que é um bairro muito bom para ir passear, visitar, etc. E gosto também muito do bairro de Gracia, que é um bairro que quem vive aqui conhece muito bem, mas quem nunca veio a Barcelona ou quem vem só assim, de vez em quando para visitar, normalmente não conhece. É um bairro que é muito catalão, no sentido em que antes era uma aldeia, não é? Era a aldeia de Gracia, que depois ficou acoplada à cidade. Mas mantém um bocado de espírito aldeia, às vezes tem umas praças em que as pessoas sentam-se no chão, tem muitos negócios pequeninos, etc. E é um bairro que eu recomendo vivamente. As festas de Gracia também é outra coisa, que eu também descobri por acaso, que eu no início, quando vim para aqui para Barcelona, vivia em Gracia e descobri as festas de Gracia por acaso, por casualidade, que são umas festas que há todos os anos em agosto, que são umas festas brutais, que agora este ano obviamente não vão haver, esperemos que no próximo ano já se possam realizar, que são as festas na rua, em que eles, as próprias ruas, eles fazem decoração na rua, normalmente sempre de material reciclado, etc., mas fazem coisas incríveis. Depois há um concurso a ver qual é que é a rua que ganha todos os anos e eu recomendo vivamente essas festas. São muito boas.
E ao nível da gastronomia?
Gastronomia, é assim, em Barcelona o lado bom também é que tem de tudo, não é? Tem de tudo. Aqui podes comer tanto tapas, coisas tipicamente espanholas, podes comer, por exemplo, os peruanos aqui são muito bons, tem uma conexão muito boa com a América Latina também, os argentinos são ótimos. Tem um bocado de tudo, não é? Isso é ótimo. O que eu recomendo a nível de coisas da Catalunha? Há um prato aqui da Catalunha que eu gosto imenso, que é, por acaso, é o prato favorito da minha mulher, que se chama fideuá, que é uma espécie de paella, mas é com uma massa, é diferente, e é ótimo. Recomendo isso porque é um prato catalão que normalmente as pessoas não conhecem.
Muito bem.
E sim.
Diz, não, eu ia te interromper, não sei se tens mais alguma sugestão.
Ia dizer que depois é a gastronomia mediterrânea, não é? Que é muito também o que encontras em Itália e que tem muito marisco bom, tem marisco, tem pescado, tem peixe, tem um bocado de tudo também, não é? e depois as coisas típicas espanholas ótimas, né? Como é o presunto e também os queijos, etc. Sim.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu ia pedir-te que nos deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
O primeiro conselho é vai e experimenta, mesmo que tenhas dúvidas, está sempre a tempo de voltar a Portugal e é sempre ótimo, aprendes sempre alguma coisa e eu recomendo vivamente, conselhos que dou é tentar uma vez estar no país. Eu sei que nem sempre é fácil e que às vezes não há sempre, nem sempre há essa possibilidade, mas tentar fazer amizades ou conhecer mesmo pessoas que vivam aí, que sejam daí. Isso normalmente abre uma série de portas e uma série de conhecimentos dentro da própria cidade e do próprio país que não consegues de outra forma, não é? Ou seja, mantém contactos com pessoas que sejam de Portugal e pessoas que sejam mais familiares e que tu sejas mais à vontade, mas tenta. Seria o meu tipo, digamos assim, tentar fazer amigos locais e conhecer mais as coisas localmente.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar a Portugal.
Não sei. Assim, nos meus planos não está, mas também não está fora dos planos, não é? Não sei. Para já não tenho intenção de voltar. Estou ótimo aqui. Estou aqui a começar uma família nova. Aliás, a minha mulher está grávida. Vamos ter um filho agora em setembro. Por isso,
bom.
Já começamos. Temos um novo elemento. Um luso-hispânico-catalão, ou algo assim. Um rapaz do mundo. E pronto, para já estamos ótimo aqui. Também é mais ou menos perto. Ou seja, eu quando vou a Portugal também conseguimos ir relativamente facilmente, um fim de semana, seja de avião, seja de carro, às vezes até quando é mais tempo. Por isso não tenho ideia de voltar, mas nunca se sabe.
Muito
São
bem.
As portas sempre abertas.
Tiago, muitos parabéns.
Obrigado.
É um momento diferente na vida de toda a gente, não é? Por isso, olha... Desejo-vos muitas felicidades aos três e agradeço-te por teres partilhado connosco toda esta tua experiência.
Obrigada.
É assim que chegamos ao fim de mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Domingo. Hoje embarcamos com Tiago Almeida, ele que frequentou o curso de Engenharia de Sistemas e Informática, agora vive em Barcelona. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pelo Tiago, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, regresso na próxima semana para mais uma viagem com um alumni pelo mundo. Até quarta.
Esta noite eu pensei parar para te dizer, parar para te dizer que sonho por imposição de uma lei sobrenatural, de uma lei sobrenatural. Partir sem questionar, sem olhar para trás, sem nada dizer. Adeus até mais ver. Não volto para jantar, não volto para jantar. Esta noite eu pensei que se me desses a mão, que se me desses a mão, seríamos apenas os dois. O resto via-se depois, o resto via-se depois. Um cantinho, um violão, um amor, uma canção, dois lugares num avião. Sabe-se lá, à noite sabe-se lá, à noite sabe-se lá, à noite sabe-se lá. Thank you. sei que se me desses a mão, que se me desses a mão, seríamos apenas os dois. O resto via-se depois. O resto via-se depois.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.